Shut up and sit down.
Então, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Lucas.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão ouvindo a gente aí. E eu queria ressaltar que é por essa série que eu ainda mais amo Power Glove.
Rick.
Olá, pessoal. Keep rolling, hein?
You know what time it is.
E Amado.
Vamos lá. Vamos contar comigo. One, I can count to me. Two, I can count to me. Three, I can count to me. Cara, por favor, venha logo terceira temporada.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre a segunda temporada de Devil May Cry. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, continuando o nosso papo aí do Elementar 327. Meu Deus do céu, muito episódio já. Nem acredito. Né?
Gravamos aí
em 2025. Bom, amigos, gostaram aí da segunda temporada?
Porra, pra caraca.
Ah, eu ia falar que não gostei, que eu amei, mas já que o Yamato já cortou, eu falo, não, gostei pra caraca. Eu também adorei essa segunda temporada.
Eu curti pra caramba, cara. Gostei, sim. Eu tava até falando com o Diego um pouquinho antes, cara. Eu acho que, tipo assim, eles meio que rivalizou com a primeira temporada, entendeu? Ainda achei a primeira temporada um pouquinho melhor, mas, assim, coisa pouca, sabe? Coisa de diferença, assim, mas a segunda temporada também arrebentou.
Agora, antes da gente entrar em pormenores da segunda temporada, deixa eu perguntar uma parada aqui pra vocês. Primeiro pro Rick aqui. Rick, você assistiu o Castlevania? Você assistiu as séries?
Assisti.
Você assistiu o Castlevania e o Noturno?
Sim.
Agora, tá, a partir disso, eu vou perguntar pra você. Conversei um pouco, perguntei isso pro Lucas em off, né? Eu fiquei curioso. Vocês estão percebendo um padrão nessas obras do Adi Shankar, porque é a primeira temporada, a primeira temporada de Castlevania, lá a primeira, que ela é um ponto fora da conta, só teve 4 episódios, mas vocês perceberam que normalmente essas séries dele, a primeira temporada é um pouco corrida e tal, e na segunda ele para, acalma e conta a história? Eu senti isso nessa segunda temporada também, assim como o Noturno, né, que o Castlevania, o original, a primeira lá eu não assisti.
Cara, eu sim, mas eu acho que não é ruim, porque ele sabe contar a história que ele quer passar. E eu acho que faz muito senso com o... A gente acompanha muito a visão do protagonista. E o protagonista geralmente tá sempre isso, entrando numa parada que ele não tem noção. Tipo, o Richard, ele tava lá, achava que a vida dele era X. De repente tem todo um rolê gigante de matar um deus demônio, um deus vampiro e papapá, papapê. E a gente vai entendendo isso. E o passado principalmente o passado da família dele. E com o Dante é a mesma coisa. O Dante na primeira ele tipo, tá, eu sou só um matador de demônios. E aí, na primeira temporada, ele começa a entender que, na verdade, ele tem poderes, que ele é um meio demônio, por isso que ele é tão forte, etc. E aí, na segunda, a gente já vai entender o passado dele.
O Diego me pegou de surpresa com essa pergunta, porque eu nunca tinha parado pra pensar nessa comparação. E é uma estrutura parecida. E eu acho que não é que ele tá... muita gente fala, ah, ele tá copiando o que ele fez. Não, acho que a identidade do Andy Shankar, fazer contar a história. Ele primeiro introduz, conta os eventos do mundo ali, e depois, na segunda, ele vai explorar o personagem principal, as relações dele. E nessa segunda temporada do MC foi muito isso, né? A gente viu muito sobre o Dante como personalidade, né? As relações dele, ainda mais com a presença do Virgil, explora bem mais o passado dele, até porque, tipo, ele coloca esses dois personagens juntos pra elucidar o que aconteceu. Eu acho muito legal que eles usam isso pra gente compreender de uma forma muito mais ampla.
Tipo assim, eu acho que ele tem a premissa do seguinte, de repente pegar, né, botar muitos elementos, por exemplo, numa primeira temporada pra que chame bastante atenção, saca? A galera, pô, tem isso, tem aquilo. E depois ele dá um slowdown um pouquinho, né? Dá uma desacelerada no pra contar o background dos personagens. Eu notei mais ou menos isso, comparando, né, com a pergunta do Diego, né? Notei realmente que existe uma certa similaridade nesses pontos aí.
E como a gente já falou isso também provavelmente a gente falou na primeira temporada, comentou também na série de Castlevania, né? A parada dele é fazer obras baseadas em videogame, né? Porque, né, ele tem o Castlevania, né? Pra ser anunciado aí também uma série de Assassin's Creed, eu não sei se vai ser animação ou não, né? Uma outra, isso é ele como produtor, né? Tem o Hyper Light Drifter, que também é um jogo. jogo. Alguém conhece?
Não ouvi
não.
falar.
Não conheço, não. E olha,
Assassin's Creed eu já ouvi falar.
É, eu nunca joguei.
É, esse também aqui, não conheço.
E também ele vai ser produtor executivo também da série do PUBG, né? Que é aquele jogo de Battle Royale.
Esse eu quero ver como ele vai fazer jogo de Battle Royale virar uma adaptação. Aí eu acho que é um desafio.
Eu acho que ele, assim, se ele é malandro, ele pega o Round 6 e coloca a premissa do Round 6 e coloca aí dentro.
Pô, velho, se for pra comparar um pouquinho, cara, só um off-topic aqui, Minecraft com Sandbox conseguiram fazer filme, cara. Pô, fazer Battle Royale acho que fica um pouquinho até mais fácil, né?
Se fizeram um filme sobre emoji, né?
Assim, eu não sei a premissa do... Eu sei que é um Battle Royale PUBG, mas não sei a história. Por exemplo, Fortnite eu sei, eu jogo. Fortnite tem 50 mil personagens autorais, etc. E existe uma história ali na temporada. Mas eu acho que é fácil, cara, de fazer.
Um que caberia muito bem, assim, nesse quesito, assim, que é... Ele é bem o Battle Royale, né? Mas ele é um hero shooter, né? Pra mim era o... E não sei porque que ainda não fizeram, que é o Overwatch. Não sei se vocês chegaram a jogar Overwatch. Overwatch tem personagens interessantes, ele tem a história também. Então, daria tranquilo uma animação muito boa.
Se eu não me engano, tem até umas animações, né? Eles fazem umas animações, umas HQs e tal.
Mas não pegar ou fazer um filme ou fazer uma série, assim, caberia.
É, eles nunca fizeram, tipo, em formato seriado, né? Geralmente umas coisas meio curta-metragem, né? Eu acho que cabia. E na mão dele é muito legal, porque uma coisa que eu acho muito bacana na forma do Andy Jacquard com as histórias dele, é que ele vai colocar esse mundo numa perspectiva que a gente consegue compreender, tipo, agora como adulto, tipo, né? Tem trama política, tem drama familiar, tem drama, tem romance, e ele enriqueceu tanto a história, né? Eu não lembro se eu já falei isso no podcast anterior, mas eu acho que ele enriqueceu tanto a história.
Ele trouxe um peso pra Devil May Cry, e assim, também pro Clash Trevani, que também não tinha esse peso todo, né? Trazer um contexto político, essa coisa assim, que muita gente, de novo, é a mesma coisa, muita gente reclamando, os fãs mais fervorosos aí de Devil May Cry, falando que, eu vi um cara falando, né, que o cara discutindo com ele falou que, quem gosta da série é porque não jogou os jogos e tal. E eu acho que tem uma galera que pega, assim, como se... Eu com certeza eu falei isso na primeira temporada, se eu não falei, vou falar aqui de novo. Eles pegam, parece que o Devil May Cry é uma obra-prima de roteiro, gente.
Eu nunca joguei nenhum jogo de Devil May Cry, cara. E eu acho a série fantástica. Então, esse cara que falou que é quem não jogou o jogo acha a série fantástica, então ele pode estar certo, pelo menos.
Não, porque eu joguei todos os jogos de Devil May Cry. É uma das minhas franquias favoritas. E é tipo assim, é um hack and slash, cara. Não tem muito o que engrandecer. É igual o God of War. É ir pra frente, sim, só matando bicho e ponto, acabou.
Eu acho a história do Devil May Cry, assim, ok. Ela serve pro propósito dela de trazer um bom jogo, assim. Mas a maioria das pessoas jogavam Devil May Cry pelo jogo. Isso nem é um demérito, não. Pra mim é a mesma coisa dos primeiros God of War. Eu jogava os primeiros God of War por causa do jogo. Sempre achei... De novo, gente, desculpa se eu tô sendo repetitivo, porque provavelmente eu falei isso também lá na primeira temporada. Primeiro de God of War eu jogava por causa do jogo, mas a história, eu sempre achei a história fraca. Tanto que eu achava o Kratos um personagem muito ruim. Eu só fui gostar do Kratos como personagem no jogo ali de 2018. Foi 2018, se eu não tô enganado. Trouxe uma profundidade muito maior pro Kratos que ele não tinha. E o Dante nunca teve essa profundidade como... Essa profundidade, a história também nunca teve essa profundidade como a de Shankar trouxe.
Se você for parar pra pensar, cara, pelo menos, tipo assim, é uma coisa que eu acho que ele mantém, não joguei os jogos, mas não significa que eu não vi o jogo, né? E, tipo assim, pelo menos ele pega a essência do que é Devil May Cry. É o hack and slash, cara. Porra, o tempo inteiro você vê, é só, de decepção e vambora, entendeu? Então ele pega esse negócio. Só que, claro, colocando numa coisa de anime, uma coisa de uma outra mídia, entendeu? Fazendo, e eu acho que ele manda bem fazendo esse transporte, entendeu?
Eu vou só acrescentar um ponto muito importante, porque o Lucas falou que ele não jogou os jogos, mas gostou do anime. Gente, isso não invalida nada você gostar, tá? É importante ressaltar.
É, porque tem pra uma galera é isso. Assim, se você só gostou porque você não jogou os jogos.
Gente, eu vou... Já que o pessoal gosta, essa galera que gosta de bater o pau na mesa, desculpa falar isso, eu vou bater o meu e mandar medir, tá? Eu jogava essa merda em japonês, tá? E ainda entendi a história. Então, é uma coisa... Inclusive, isso se torna muito em muitas fanbases, tá? Não é só Devil May Cry, não é só jogos. Você encontra isso em jogos, em filmes, em
propriedades quadrinhos. Grandes tipo Star Wars, quadrinhos. Essa coisa de se sentir dono de algo que só alguém que se equivale a você intelectualmente no consumo disso que pode te falar se é bom ou não. Gente, as franquias estão aí pra ser amadas, tá?
Cara, eu acho o seguinte, cara, quanto mais a parada que eu gosto durar a bolha, é melhor, velho.
Exatamente. Ele tá com aprovação, acho que de 74%, 100%, sei lá, no Rotten Tomatoes. Não é uma série ruim, tô falando pela minha visão e de muitas pessoas e como a gente tá conversando aqui. E outra coisa, a própria Capcom, criadora, dona proprietária da identidade intelectual, falou: nós queríamos a visão do Ed Shakar. Queríamos a visão dele. E esta é a visão dele.
Eu acho que pegar essa história e trazer pra um contexto que a gente pode, político ali, que a gente pode fazer paralelo na nossa realidade, pra mim, eu acho muito bom, cara. Traz uma profundidade que Devil May Cry nunca teve, gente. Eu acho isso incrível. E o Ed Shakar consegue, principalmente na segunda temporada, eu acho que na primeira ficam os conceitos ali mais jogados e tal. Acho que até o Lucas, a gente tava conversando off, o Lucas falou, pô, acho que ele faz meio que a primeira temporada pra vender, ó, pra renovar pra segunda temporada. Aí depois ele para, até como a Belch falou, acho que no cast de Noturno, que a gente gravou da segunda temporada, ele olha de cima e vai ajeitando ali o que ele viu, assim, mas o que tava meio problemático, entre aspas, aí na série, né? Pô, tava precisando de um pouco mais de profundidade nos personagens. Pô, agora a gente vai parar aqui e vamos contar. E é impressionante que ele consegue fazer isso em 8 episódios, né? Nenhuma das séries dele teve mais do que 8 episódios, né? Tirando obviamente, a primeira temporada de Castlevania, né? Acho que todas tiveram 8, né? Da original.
Sim, sim.
Então, e meia hora, assim, episódios de meia hora. E ele conseguiu contar a história coesa, pegar ali as pontas que estavam um pouco soltas ali, os personagens que estavam jogados, assim, contou mais o background do Dante e do Virgil, trouxe mais background da Lady. Então você conseguiu se apegar, eu pelo menos consegui me apegar mais a esses personagens na segunda temporada do que até mesmo na primeira.
E no final da primeira temporada ele cantou essa pedra pra gente, quando o episódio final da primeira temporada é surreal, que a gente acaba ali, a primeira temporada, as duas são uma história original, né, mas assim, a primeira a gente tem um vilão que em tese não existe, o White Rabbit é um demônio que aparece no mangá de Devil May Cry 3, né, com relações Alice e tudo mais. A série, né, continua com uma enxurrada de referências à obra original, então quem acompanha tudo, quem é o fã que veio do jogo pra cá, acho que se divertiu bastante com isso, com a maneira que eles estão entregando tudo. E no último episódio da primeira temporada a gente vê lá, Estados Unidos com a America Idiot tocando, invadindo o mundo demônio, uma corporação de uma empresa patrocinando o exército pra poder ir atrás de material. Então, assim, o capitalismo explorando ao máximo a desigualdade social, o racismo, a xenofobia, tudo sendo jogado ali na cara. A gente é apresentado ao Virgil e pum, acaba. E aí, na primeira temporada, a gente já volta num ponto, tipo assim, direto. Não tem, sim, um gap de tempo ali, um time skipzinho? Tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua. Tanto que a gente tem a cena do Virgil salvando, em aspas, né, os demônios que estavam presos, de novo, que é a cena do episódio final, da primeira temporada.
Só o João falou aí da nota do Rotten Tomatoes, só trazer aqui do MDB, que eu particularmente gosto mais da nota do MDB, a série tá com 7,4, eu acho excelente, e a segunda temporada, os episódios tá tudo na faixa de acima de 8, tá? 8.
Ah, só notão, cara.
E o último, que é a maior nota, tá 9,1. Então, a nota mais baixa, tô vendo aqui, é do episódio 2 e é 8,1, tá? De acordo aqui com e até tem uma bastante relativamente considerável de avaliações, né? Entre 900 e 1.000, tá? Avaliações. Então, a galera que assistiu avaliou e avaliou bem.
O que vocês acharam da substituição do Kevin Conroy, né? Obviamente teria que ter um recast porque o ator veio a falecer, né? E aí eles botaram o Ian James pra substituir ele no personagem do Benz, o vice-presidente lá.
Dessa vez eu vi no original, né? Não tinha.
Ah, tu não. A primeira temporada tu não tinha visto no original?
Não, eu vi dublada. Né? Até também deixar que a gente teve uma discussão gigantesca também em relação à dublagem lá, um tempo lá, né? Então, né, a gente não. Aqui até teve nada, assim, acho que teve mais realmente na segunda, na primeira. Em relação
assim. Isso não foi num cast de One Piece, não, que a gente teve essa discussão?
Não, a gente discutiu isso no cast de DMC, assim, porque falou lá, né, o negócio do jackpot e tal.
Ah, verdade.
Né,
lembrei,
sim, teve essa parada.
A gente bateu bem sobre essa tecla, que a gente teve essa discussão, né? Aqui nem tanto, porque eu acho que nem teve tanto termo, assim, então, pelo menos em inglês, assim, nada que me chamou a atenção, saltou os olhos. Eu acho que, inclusive, ele só fala jackpot uma vez, quando ele é criança lá, né, quando ele tá tirando lá com a...
acho que ele fala duas, uma no início e outra no final.
Quando ele tá tirando lá com a tiradeira lá.
E aí depois dele. Ele vai falar e o Virgil fala, porra, você ainda fala isso?
Deixa eu ver, e eu achei sensacional isso aí, sabe por quê? Pô, tipo assim, eles dão o quê? Pô, o tempo inteiro da primeira temporada ele fala jackpot, cara. Ficou uma parada meio chata. Aí agora, tipo assim, eles cortaram, mas fizeram uma referência legal. Tipo assim, falaram no início que eles criança lá, e depois no final ele fala, pô, você ainda faz essa parada de criança, ele, jackpot!
Mas eu até vi que ele tá acreditado também nessa temporada, né, o Conroy, né, falecido infelizmente, mas eu gostei, cara, da voz ali, acho que ele emula bem a voz do Conroy, tanto que eu até achei que, eu não sabia que tinha um substituto dele não, até achei que já tinha gravado tudo ou pior, né, tinha usado IA aí pra voz dele.
Esse também foi um dos meus medos, porque hoje estão muito recorrendo a IA pra qualquer coisa, né.
Acho que não, né, mas ficou boa.
O som dessa não faz isso não, velho. Senão dá uma merda muito grande, velho.
É, se fizer descobrir, meu irmão, a série pra mim morre, mãe.
Não, morre assim, com certeza. Né? E além do desrespeito com a memória do cara, né?
É, o desrespeito ao dublador. Dá mais um cara gigantesco que é o Conroy.
Se ainda fosse, de repente, assim, autorizado pela família, talvez poderia-se até pensar em alguma coisa, mas...
É mais justificável. Assim, acho ruim, mas ainda mais justificável.
Mas ainda assim, acho uma solução muito fraca, entendeu?
De todas as opções ruins, essa é a menos dolorosa, né? Tipo,
até a gente discutiu isso no... Em algum cast aí que a gente... Eu não lembro se foi também...
Litera loucura de IA, a gente falou de IA.
Isso, foi litera loucura.
Porque a gente tava comentando isso no... Foi a galera do... Que queria que o... Colocasse a voz no Logan do Isaac, né? Já tinha falecido. Acho que ele já tinha falecido na época. Não sei se foi no Logan ou se foi no Superman, ó.
No Deadpool.
Eu não lembro agora.
Foi no Deadpool, que no Logan ele gravou.
No Logan ele gravou,
o último trabalho dele com...
Que aí queriam colocar, coloca em a voz dele em IA, tal, como homenagem. Até o filho dele se pronunciou e falou, gente, isso aqui tá horrível. Se meu pai ouvisse isso aqui, ele ia falar que tá uma merda.
Porque fizeram isso.
A galera fez e o filho dele chegou e falou, não, gente, ó, não, isso é até um desrespeito à memória ao trabalho e à carreira do Isaac.
É tudo, né, cara? O cara era um ator, então... Botar e ainda mais um trabalho que não fica bom, cara. Não adianta, cara. Não fica.
Mas eu gostei da voz aí do outro dublador. Tanto que achei que ficou bem, bem parecida com a do Conroy, assim. Ficou boa. Ressaltar aí mais uma vez a dublagem americana aí que eu vi no... Né, que eu gostei muito do... Gostei muito do Dante aí, que é o nosso Ranger Preto, né? O segundo Ranger Preto, né?
Johnny Young Bosch,
se eu não me engano.
É boa dublagem. A dublagem em português eu gostei também, tinha gostado na primeira, mas não sei se mudou, chegou a mudar, Lu?
Cara, então, eu só vi dublado, tanto a primeira quanto a segunda, eu só vejo parado dublado. Então, cara, eu gostei pra caramba, gostei da dublagem da segunda temporada aqui no Brasil. Pô, a galera pega bem o ritmo, tipo, fala besteira também, se tiver que falar palavrão, coisa e tal, entendeu? É bem liberado. É 18 plus, né, cara? Então, e achei bem maneiro as vozes, pô, mantiveram o cast da primeira temporada e achei legal, gostei da dublagem da menininha lá, esqueci o nome da menininha lá.
Acho que é Maddie o nome.
Maddie.
A filha lá do Xamã lá, né?
A neta do Xamã.
Por quê, cara? Eu não sei, mas a voz parece que não é um adulto dublando, parece que é realmente, não uma criança, mas um, sabe, uma adolescente.
É uma adolescente.
Voz jovem, entendeu?
Ela aparentemente tem 14 anos, mais ou menos, que eu tô vendo aqui.
Aí, tá vendo? Então, é por... tipo assim, eu acho maneiro isso, tipo assim, você colocar, tipo assim, uma voz que combine, entendeu? Eles estão fazendo um trabalho muito bom.
Eu também vi dublado, e eu adorei a dublagem, né? Não é a primeira temporada, realmente, até as adaptações. A gente falou disso, né, do Jackpot e tal. E eles adaptaram isso muito bem também. É, acho que em questão de dublagem, acho que a gente tá muito seguro nessa parte, sabe?
Normalmente são boas, assim. Pouquíssimas que eu real não curto, assim, dublagem. Assim, eu só vi em inglês mesmo, porque eu queria ver ela toda no original, porque eu não tinha visto na primeira temporada. Acabei vendo, assim.
Eu queria ter visto no original pra tirar a dúvida se o dublador do Dante foi o mesmo que fez a voz do Word. Mas eu acho que não deve ter acontecido isso. Porque no jogo eles têm vozes parecidas também.
É, não, no, são dubladores diferentes, né?
São dois dubladores diferentes nos jogos.
É, no, na série é o Rob Diamond, no original.
Eu não sei se eu também pelo fato de ter o costume. Mas sempre achei as vozes deles muito parecidas. Então sempre na minha cabeça era a mesma pessoa fazendo os dois, sabe?
Não, não.
É, e a gente começa a série ali no... O Dante tá congelado, né? E tem a guerra começando ali, né? Eles invadindo ali o mundo dos humanos. Eu gostei muito dessa invasão no início. Me lembrou muito, principalmente a cena do quando eles estão pegando ali o lança-foguete e tal, pra atirar. Me lembro, não sei se vocês têm essa referência, se vocês assistiram o primeiro Tropas Estelares.
Eu assisti. Eu também senti um pouco dessa vibe de Tropas Estelares.
Me passou muito essa vibe, assim, principalmente a cena, assim, que eles estão correndo ali, aí vê os bichos ali enfrentando ele que não consegue derrotar, né? Igual os insetos e tal, né? Inclusive, Tropas Estelares merecia muito uma nova animação, tá? Merecia uma série
de certa forma, espiritualmente, ela tem um jogo chamado Helldivers, né?
É, um Helldivers, assim. Mas Tropas Estelares merecia uma animação nova. Era bem legal as animações.
Até os filmezinhos ruins que o pessoal não curtia muito, eu achava da hora. Gostava dos filmes.
As sequências são legais.
E é muito o que a gente tá falando dessa comparação com Tropas Estelares, não é só, tipo, o fato desse ataque ao Alt, né? Mas, tipo, a forma como eles estão falando. Não, estamos aqui pela democracia, pelo não sei o quê, e vamos lá. Essa empolgação por uma coisa que você vê claramente uma lavagem cerebral nos caras.
Lavagem cerebral é uma propaganda de guerra absurda, assim. Lembra muito Tropas Estelares. Talvez o Adi Sankar tenha se inspirado aí, tá? Porque lembra muito, tá?
E não é errado se inspirar nessas referências, não, porque a ideia da Tropas Estelares é ser esse sarcasmo, né?
Uhum.
Essa parte esse episódio tá falando muito sobre isso, né?
E a corporação ali, né? Levar a galera pra guerra, assim, né? Por motivos
de fútil,
grana, essas coisas assim, porque controle, porque tem isso, né? Porque o filme é um pouco diferente, tá? Isso tem mais é no livro, né? Que tem esse lance assim da que a guerra ali foi toda montada ali pela eu não lembro agora o nome da associação ali, eu não lembro.
Eu só lembro que era alguma coisa confederação de alguma coisa.
Pela confederação, tal, tem esses lances assim. Então é um pouco diferente, né? Mas no filme tem essas críticas também, né? Principalmente no primeiro, né? Que, aliás, tem essa crítica à guerra, tal, essa coisa toda. E aqui também tem toda essa crítica também à guerra. E faz um ótimo paralelo com o que a gente tá vendo hoje aí, né? Principalmente o que a gente já viu também, né? Que a gente já viu e que tá vendo hoje,
né? O engraçado é que a parada não para de repetir, né?
É, porque, né, como a gente... Estados Unidos, acho que só não teve guerra com algum país, acho que durante 3 anos da sua existência. Um negócio assim.
É Federação Cidadão Unida. É.
Aí, ó.
Então...
Do Guerras Estreladas. E deixa só aqui que o... Acho que a gente falou isso no primeiro episódio, que o Johnny Young, ele faz o Nero do Devil May Cry, então ele já faz parte da franquia, ficou mais ainda. E nos jogos, o dublador do Dante é o Ruben Langdon, e do Virgil é o Daniel Saltworth, que é o Ranger Quanto da Força do Tempo.
Caraca, velho, dá então pra formar os Power Rangers. A gente tem dois Power Rangers.
E é legal que todos os dubladores, eles também são dublês e atores de cenas de ação, né?
É, por onde a gente anda sempre com Power Ranger ou Kamen Rider, né?
Caraca, sim. sim.
É verdade. Você é fã de BL, aí você vai ver algum ator de Kamen Rider. BL japonês, você vai ver algum ator de Kamen Rider. E aí, dublador de jogos aí, tu vai ver Power Ranger, né? E aí, depois da invasão, aí a Lady tá ali invadindo ali, né, no stealth e tal. E eles pegam lá um cálice lá, que tem as quatro... Qual é o nome do...
Arcanas.
Os quatro arcanas lá, que a princípio eles vão usar pra derrotar lá o Angur.
Mundus,
né? Que é o líder atual, o líder supremo atual do inferno aí, né? Que eu achei o visual maneiríssimo, cara. O visual dele é muito maneiro.
E o visual dele é assim no primeiro jogo do Devil May Cry. É uma estátua gigantesca que você luta. Então, assim, é outra parada de referência que eles fizeram aos jogos, que foi muito maneiro. Aqui acho que a gente tem uma na série do. Uma coisa boa que eu gosto da série do Adi é que ele tem um desenvolvimento de alguns personagens que a gente não tem no jogo. E coisas que se tornam canônicas, né? Na série, mas que todo mundo queria no jogo é só retcon. Tipo, o romance do Dante com a Lady. Só acontece na série. É uma coisa que todo mundo sempre quis nos jogos e nunca aconteceu.
Nos jogos eles ficam instigando a gente o tempo todo. Isso daí.
É, fica ali aquela coisa assim. E tem uma outra personagem que eu acho que talvez apareça na terceira temporada, que é a Trish, que é uma subalterna do Mundus, né? Que ele transformou ela no molde do rosto da mãe deles, pra poder manipular o Dante, né? Pra ele poder fazer umas coisas lá. E assim, fica sempre esse meio que um flerte com as duas, mas é mais com a Lady do que com a Trish. E nunca tem nada. Aí aqui na série ele já deu pra gente. Então, assim, pra mim que é fã, porra, me deu o fanservice que eu queria.
Ó, você já deu
é o tipo de fanservice do
parado, hein? Pode ser, eu tô muito nessa premissa. Pode ser tanto isso, quanto pode ser, se tiver um time skip, né, não sei, o Nero aparecer, que é o outro protagonista da série.
Eu queria que tivesse um time skip, queria ver esse Dante Marra, velho.
Sabe o que eu acho que vai ter a terceira temporada? Vai ser Devil May Cry 3.
Cara, é porque o Devil May Cry 3 nos jogos, a cronologia de Devil May Cry, ela é um pouco confusa, né? O jogo 1 não é o primeiro na cronologia, o jogo 3 é o primeiro. Acho que eu falei isso no primeiro cast. Sim. Talvez, pode ser que aconteça, o que o Rick tá falando é plausível, muito plausível por conta do personagem, o Jester.
Vamos falar um negócio? Jogo japonês e cronologia linear...
Não existe.
eles não conversam muito entre si, assim, tu vê, assim, muitas franquias gigantescas assim, de jogos japoneses, a cronologia não é linear, né? Tem o Devil May Cry é assim, o Metal Gear é assim, né?
Inclusive vai ter filme de Metal Gear, né? Não sei como eles vão fazer isso, mas...
Finalmente.
Pô, não tô sabendo não, velho.
Sim, vocês verão o fã mais exigente do universo no dia que sair filme, mas...
Mas a cronologia é zoada.
Mano, se a voz do Solid Snake não for do David Hayter, cara, ferrou pra mim já.
Tá. E pior que ele tá em dia, viu? Outro dia ele tava fazendo uma entrevista, ele fez um pouquinho de Snake, de caso, e cara,
eu já falei, se o Kurt Russell não for nenhum dos Snakes, já falhou
ele. Ele tem que ser o
outro. Ele pode ser o Big Boys, cara. Literalmente, ele pode ser o Big Boys.
Não, qualquer um, mas o Kurt Russell tem que ser um dos Snakes. Não sei qual, mas qualquer um. Mas tem que estar o Kurt Russell aí pra fechar esse ciclo de referência. Senão, o filme já falhou com a gente.
Já, com certeza, já falhou.
Então, eu acho que no... Você tá falando de fanservice? Eu acho que fanservice nesse jogo, ó. A série foi muito bem inserido, tipo... Olha só, sabe, referência por referência, né? Eu ia fazer uma pergunta super ridícula pra vocês. Vocês tentaram ver o que tinha debaixo da toga do mundo, Zé?
Pô, cara, eu não tive esse fetiche não, maluco.
Mano, porque sabe aquele... Porque quando você olha ali a primeira vez, sabe o que parece aquele santinho que você vê, que, tipo, embaixo é tudo feito barro? Eu fiquei me perguntando, será que ele tem pernas embaixo mesmo? Ou ele é só um, tipo...
Não,
só
ele, tá tem assim, ele tem perna.
Ele tem perna. Que senão ele não tinha aquela mobilidade toda pra lutar, né, velho?
Ah, agora, mas
se,
aí...
Se ele Ah, mas, cara, eu acho que como é um demônio, ele tá porra. Ele não vai estar de cuequinha.
Não, eu fiquei pensando assim, falei, caraca, mano, será que embaixo da toca desse cara é pernas de verdade ou ele é feito de pedra
Olha o tipo de indagação que Devil May Cry sugere pessoas.
Infelizmente, eu esqueci que o pessoal gosta muito de falar, gente. O inconsciente falou mais alto. Porque quando eu olhei assim, tipo, e ele se movendo tudo, eu falei, mano, será que ele é todo de pedra mesmo?
Mas, assim, é porque eu acho que cheguei lá pensando nisso. Mas se fosse isso no jogo, eu tenho certeza que o Dante faria esse questionamento. Porque isso é do Dante. Dante com certeza faria esse questionamento. Porque não quiseram colocar aí. Mas não fugiria do personagem, não. Se ele fizesse esse questionamento pra alguém, ou até mesmo pro próprio mundo, perguntasse pra ele.
Aí, pra vocês verem a foto, como é que é o Mundus no jogo.
É, aqui tá com Sayote, né? Mas tá ainda assim. Sayote não, né? Mas no anime tá bem mesmo essa toga aí mesmo. Mas ele
tá com uma saia comportada no anime. Aqui ele já tá um pouquinho meio, né? Você vê que a saia já tá abrindo a perna, já tá dando pra ver as perninhas dele. Então já tem diferença. Mas eu fiquei realmente me perguntando. Falei, pô, será que... Porque o conceito dele, por exemplo, ele é um demônio. Mas também ele é representado como se fosse uma estátua. Eu falei, será que ele é tudo de pedra, tipo... A perna dele também é toda junta, tipo, ele andaria de forma estranha. Mas aí eu falei, caraca, mano, a perna, tipo, ele é de pedra, mas você vê a toga balançando como se fosse uma roupa. Eu falei, tipo, eu não sou chato com essas coisas, mas infelizmente o pensamento intrusivo falou muito
disso. Cara, pensa o seguinte, ele é o Fred Mercury prateado, pronto.
Caraca. Coitado. E deixar aí também, cara, a animação do Estúdio Mi tá 10-10, tá?
Absurdo.
Eu acho que também, assim como como no Castlevania, eu achei que a animação melhorou em relação à primeira temporada. Não sei, pode ser só impressão, eu tô com pensamento muito no noturno, mas eu achei a animação mais fluida aqui na primeira temporada. Pegar uns episódios pra assistir da primeira temporada de novo.
Eu concordo com você, cara. Eu acho que a animação melhorou. É, tipo assim, a animação não era ruim, mas eles conseguiram aprimorar ainda mais. Então ficou mais fluido. Nas cenas de batalha, você consegue ver mais detalhe, entendeu? Tipo vamos dizer assim, assim, pô, um corte, você vê um pouco mais de trabalho, entendeu?
Que é um estúdio sul-coreano e fez bastante coisa aí, faz bastante coisa de aqui pro ocidente e tal, né? Tem, por exemplo, Arlequina, né? Ele faz auxílio, né? Muito auxílio, assim, né? De, por exemplo, ele fez a animação do Minhas Aventuras com Superman, né? O X-Men 97, né? Tem alguns animes aí, o Trigun Stargaze, que é lindo, né? Negócio de que eles fazem a parte de modelagem de CG. Então, é um estúdio com bastante coisa aí de animação e de auxílio, né? Tem bastante estúdio que faz isso também, né? Faz alguns episódios ou só auxilia em alguma parte. Mira é basicamente isso, né? Então, e tem também, fez alguns episódios da Lenda de Korra, né? Que a animação também é muito boa. Então, pra mim aí, 10-10, aí, muito boa, boa animação. Melhorou muito em relação à primeira, né?
Primeira esteja abaixo.
É, também. Não. É boa, ela funciona. E aí a gente é apresentado ao Arius também, né? Que, cara, não tá aparecendo aquele, o Fausto.
É, cara, tem essa pegada, cara. Tem sim.
Eu logo lembrei do Fausto.
E, cara, quem tá
gostei fazendo muito a voz
dele aqui no Brasil é o Márcio Simões, se eu não me engano, cara.
Eu gostei muito desse personagem, cara. Gostei muito.
O Arius.
O Arius é o líder da Dark Call.
O que é imortal, né? Porque eu confundo ele com a entidade, hein?
Não, o Arius é o... Lá, o... É
o bigode.
O bigode, ah,
o bigode.
Exatamente.
Ah, o bigode.
Isso. Não, tu vai virar bigode.
Porque nessa temporada, assim, ele ficou... Ele, cara, foi um vilão muito bom, cara. Muito bem desenvolvido. Porque aquela coisa manipuladora ali... Porque o objetivo dele é trazer o Argosax, né? Que era o Lorde do Caos, né? Que era o antigo líder do inferno, né? Que até um cara... Acho que é o Bendis que fala, né, que o Argos... Não sei se é o Bendis ou outro personagem, não lembro agora. Que ele era aquela coisa do... Aquela representação que a gente tinha do inferno, né? Aquela coisa assim do...
Meio, fogo e tal.
Do fogo e tal.
Eu acho que é o professor Lucan que fala isso.
Isso. Que aí ele quer trazer o caos de volta e tal. Essas coisas assim, né? Porque aí ele tinha sido derrotado pelo pai do Dandy do Virgil e pelo Mundus, né? A princípio, né? Aí, e fica essa coisa assim de querendo... Né, essa coisa de manipulação, né? Que aí o Virgil foi levado lá pro mundo, né? Cara, aquela cena ali dele, quando ele criança, o cara falou, não, joga fogo nele, espera ele regenerar e joga de novo, me deu um pouco de agonia, tá?
Ah, tem muita agonia.
Aquela cena de tortura dele ali.
Ah, e ele pequenininho ali, desesperado, uma coisa incômoda mesmo. Eu gostei, se falou muito dessa coisa da trama das manipulações. Eu gostei que nesse ponto, não é aquela coisa simples, tem um cara por trás de todo mundo. É literalmente, tipo, essa galera toda que causou essa guerra pôr uma faca nas costas do outro o tempo todo na temporada, né?
Uhum.
Eu achei isso tão interessante. Porque geralmente, assim, eles calam os vilões, né? Tipo, que nem o presidente, que é o vilão bobão. Aí tem o cara religioso, que seria um vilão um pouquinho mais sério. Aí tem o cara que tá orquestrando tudo, né? Mas, não, eles colocaram como se ele também tivesse também um conflito entre eles. Isso é tão maneiro.
Cara, tipo assim, eu até fico meio bolado, cara. Como o Bendis, cara, ele se deixou manipular muito, cara, entendeu? Sei lá, foi uma impressão muito... Porque, pô, ele tinha uma... tipo assim, não sei como ele conseguiu ser tão pragmático ao ponto de, tipo assim, literalmente ele fazer tudo que era pra ele não ter feito, entendeu?
Eu acho que é muito da... O Bendis bebe muito de... Além do fanatismo religioso, né? A Maquiavel, né? Tipo, os fins justificam os meios. Então, ele fala, ele é um mal necessário que eu tava precisando pra poder realizar a obra de Deus e etc. E aí, só que chegou um ponto que ele não imaginava que o monstro que ele tinha feito, o demônio que ele fez o pacto, era tão absurdo como o Arius é.
E
é muito... E também a contradição, né? Ele, o líder religioso, falando, vou usar os instrumentos do inferno para vencer o demônio. E, tipo, ele não percebeu. O próprio demônio tinha suas próprias aspirações, né? E é muito por causa que ele tá embriagado nesse fanatismo, né?
E onde a gente viu isso também? Em Noturno, com o pai da... Com o pai lá da menina maga lá, que eu esqueci o nome dela. Sim.
Da Maria.
Maria. É a mesmíssima coisa, né? Ele acha que vai usar o... Vai, ele tá usando os demônios pros seus próprios meios, né? É, ele que tá controlando, não ele que tá sendo controlado.
E entra também nesse aspecto mais filosófico, né? Tipo, a arrogância humana, né? Dele, defendida por Deus e por sei lá o quê, porque com certeza aquilo não é bom o que ele faz. E ele achar que ele é imune a qualquer coisa, inclusive a ser traído, né? É, ele se considera completamente a inteligência dos seres que ele acha que ele tá controlando.
É, como sempre, todo mundo que se acha acha superior a alguém, né? Tipo, né? Uma meia leitura aí, né? Dentro desse meio, né? Você coloca a sua visão em cima dos outros e é isso que dá, entendeu? A pessoa não se abre a ouvir outras pessoas, é isso que eu tô querendo dizer. Você se fecha num círculo só seu que você não consegue ouvir e não consegue ver o exterior.
E isso cai também muito, né? Também a gente pode fazer um paralelo também com a arrogância, né? Esse autocentrismo do norte-americano.
Sim, sim. Perfeitamente.
E é muito legal que a gente vê isso através dos dois personagens, né? Tanto do Baines quanto do próprio presidente, né?
Nossa, cara, esse presidente aí me passou muita vibe daquele ai meu Deus, daquele empresário lá do Simpson, cara, que fica dando tiro pro alto.
E é o mesmo, na verdade, você tá certo, mas eu lembrei mais do maluco do Padrinho de Mágico.
É, o Dida Dome. Esse
é.
Agora ele é uma caricatura, né, velho? Tipo,
sim, sim.
Total, né?
E é muito legal que essa caricatura se encaixa em qualquer presidente dos Estados Unidos, né? Você pode escolher o que você quiser.
Você pode.
De repente, até mais pessoas que você imagina.
Sim, você encaixa isso num monte de figuras políticas, né? E é muito. E assim, como ele trata, tipo, ele se acha altamente inteligente, o que ele tá fazendo, assim, tem um controle de tudo. E ele é a pessoa que mais todo mundo tá tratando que nem boneco. É engraçado demais.
Sim, porque. Não, aí, né, que aí ele acha que, por exemplo, quando o Virgil vai pra Terra, né? Aí o. Primeira cena dele lá no talk show, né? Que aí ele mostra mesmo a hipocrisia humana ali na série, né? De novo, a gente pode também trazer pra. Pode fazer paralelo sobre vários aspectos. Essa cena é muito boa, porque que aí ele mostra quando. E tu vê assim que a galera ia começar a mudar a opinião sobre os demônios, né? Porque que eles achavam, a gente tá indo lá levar, sei lá, liberdade, tá ligado? Mas aí tu vê que não é bem assim, né?
É o discurso imperialista, né? Estamos levando a salvação pra esse povo que está sendo oprimido por uma outra entidade superior. Não.
Eles que são eles são os opressores também, né? Ele fala, que somos escravizados, somos mortos aqui, né? Ele mostrando lá os vídeos lá, né? Aí depois o Arians fala pra cortar a transmissão, né?
Sim. Esse discurso, essa parte do discurso do Virgil é tão boa que só faltou ele falar, vocês e seu povo falando que vão levar democracia ao meu mundo, né? E ele vai mostrando várias coisas, assim, terríveis que o exército faz com os macaianos, né? E isso se conecta também com o que a gente viu na primeira temporada da perspectiva da Lady, né? Porque ela já tem esse assunto rondando a série desde a primeira temporada, né?
Porque ela também vai mudar, porque ela é aquela pessoa também que foi desumanizada pelo exército. E ela tinha aquela visão, né, limitada, aquela visão...
Ela tinha um trauma e o Baines falou, eu vou pegar essa pessoa com trauma, como ele faz com outras, e vou moldar elas do jeito que eu quero, que é mais fácil de lidar. Sim, então ele convence todo mundo que o pessoal, o povo de Macaia é todo mundo do mal.
Que aí depois depois quando ela descobre que também o Coelho Branco não era um demônio, era um humano, né? Pra quem tiver vendo aí, talvez não lembra, é porque o Coelho Branco, o que ele tava fazendo? Ele tava indo ali, ele trazia pessoas ali do Macaia pro mundo terreno, né? Pra viver e tal, né?
Porque o mundo de Macaia, ele é tão ofensivo para os próprios habitantes, né, que eles estavam querendo fugir, porque demônios maiores acabavam, por causa da barreira que o Sparda levantou, meio que o mundo entra num estado que tá uma névoa tóxica. E quem? Isso. Demônios mais fortes conseguem lidar e mais fracos, né, vivem malzinho, né? Então o Coelho Branco tava fazendo esse êxodo, né?
E de novo, a gente pode fazer, aí a gente faz o aí tu pode fazer o paralelo que você quiser, né? De guerras, de pessoas que estão, desastre natural, pobreza extrema, então consegue fazer vários paralelos.
Questão de refugiados, né? Refugiados, né? Muita coisa ali que é interessante a gente pensar. E você vê que, assim, com tão pouco tempo de narrativa, né? Que nem o dia falou, são 30 minutos do episódio. Ele consegue inserir isso de uma forma que a gente consegue compreender que tá lá.
É, porque aqui na segunda temporada, né? Ele diminui um pouco o ritmo. Eu achei a segunda temporada menos frenética do que a primeira. Que ele precisa parar e contar algumas coisas, né? Porque a gente vê, tem bastante flashback do Dante, do Virgil, da Lady. Então, ele usa muito bem a segunda temporada pra estabelecer melhor os personagens, né? Ele apresenta na primeira, mas ele estabelece realmente os personagens na segunda. E, de novo, ele já fez isso em outras séries, a mesma coisa.
Eu acho que isso, como eu falei, são dois personagens, porque o Dante, apesar de ser o nosso herói e ser um personagem altruísta, ele não é um personagem que faz as coisas de casa pensado, ah, eu vou fazer isso pra ajudar os outros. É uma coisa que acontece.
É.
Ele tem o ideal de querer ser o certo, de certa forma, mas o certo não tão certo pros outros. O Virgil é um personagem altamente idealista. É, fazendo um comparativo com os jogos, né? Eu acho que o Arius da série é muito mais desenvolvido do que o Arius do jogo, apesar de ser o mesmo plot. Um cara que tem um Argosat pra poder invocar e etc, né? As demônias lá que ele cria, né? No jogo 2, que é um jogo que eu não curto tanto, até, que é onde o Dante também tá bem mais velho, então o Dante é um pouco mais frio, calculista. Aqui ele é bem, o Arius é bem mais maligno, acho que é o meu ver, né? Mas o que eu tava falando, o Virgil, ele é totalmente altruísta, ele quer, de certa forma, levar uma certa liberdade pros demônios, né? Pros macaianos, porque é a terra dele, é o que a gente vê no final, ele decide ficar em Macai, que, independente de quem é o Lorde que tá lá, ele descobre que o mundo enganou, torturou, ele quer lutar pelo mundo dele. Aqui, ele é até mais altruísta do que no próprio jogo, porque no jogo, o Virgil quer poder por poder pra ser o mais forte e poder controlar tudo, né? Ser a pessoa que dita as regras. Só que ele é extremista e o Dante não aceita isso, né? Porque esse é o combate eterno deles.
Sim, eu acho que é legal nessa ponta. O jogo não tem muito salto temporal, então a gente vê fase do Dante, né? A gente não vê essa construção de forma mais lenta como a gente tá vendo na animação. E é que nem o Yamato falou muito bem, né? O Dante, ele faz porque ele acha que é o certo, porque também ele quer defender o lado humano dele, né? Essa questão tá bem mais estabelecida nessa segunda temporada. É por causa da questão da mãe, do amor dele pela mãe, do amor dele pelo irmão, por isso que também eles entram muito em conflito, né? O Dante, por incrível que pareça, é muito mais emocional que o Virgil, né? O Virgil é bem mais lógico, né? Por isso que também ele escolhe ficar no Macai, porque foi o lugar onde ele literalmente se formou, né? Então ele defende aquelas pessoas, até porque na percepção dele não tem ninguém que os defenda, né? Então ele se coloca nessa posição.
Problemas que seriam, não vou dizer resolvidos, mas seriam minimizados se tivesse feito a terapia ali, eles dois juntos, né?
Sim, terapia familiar, a
cena da terapeuta ali profissional ali falando que ele só vai pra campo se tiver aprovado. Se tivesse a terapeuta ali com os dois ali, se eles sentassem e conversassem, talvez botasse um pouco as diferenças de lado.
O estatuto da criança, nada disso teria acontecido, porque o Estado teria intervido e protegido essas crianças.
Exatamente. Mas se tivesse...
Tem muita coisa ali, se tu parar e pensar, é coisa de, por exemplo, visão de criança ali, e nunca pararam pra conversar de fato, né? Principalmente quando a mãe conversa com ele, né? Aquele ciúme ali, né? Quando ela fala, que você não é tão... Ah, mas você não é tão bom quanto o Dante, mas, pô, você se esforça e tal. Aí o Dante fica meio... Ele tá ouvindo, né? Ele fica meio puto, que ele acha que, pô, a mãe tá desvalorizando ele, sabe?
É o Édipo, né? Como diz...
Total.
É o Édipo falando altíssimo ali, aquele momento deles dois, né? Mas é isso que é o legal da relação deles, né? Porque, na verdade, quem era mediador era a mãe, né? Ela sabia a hora de dar atenção pra um, a hora de atenção pra outro, como conversar com um, como... Tanto que ela fala a linguagem dos dois, né? Ela sabia conversar com eles dessa forma muito boa. Por isso que, tipo, que nem, apesar do Virgil se identificar como um macaiano, ele é apaixonado pela mãe dele, porque ele não, quando ele descobre tudo o que aconteceu, né, que mataram a mãe deles por causa de motivo útil, ele fica pistolado. Então quer dizer que ele tem afeto pela mãe também, né? Os dois têm, na verdade. E, pô, você falou do lance da terapia, a cena da terapia do Dante e da Lei, cara, comeu.
Ah, cara, ele contando a história, é muito bom, cara.
Ele dando a versão dele e ela dando a versão dela, e as duas versões não batem com a verdade, é maravilhoso.
Como é que você fez esse fato? Ah, foi assim, aí vem todo colorido, foto fofo. E como é que foi o seu Lady? Ah, foi assim, aí mais dark, sombrio e a verdade, nada.
E a verdade não é uma coisa e não é outra. Muito legal isso. E vocês gostaram que a gente falou de referência nessa parte, quando ele se viu as armas do Dante?
Boa, maneira, hein? Que a Ebony e Ivory.
Ebony e Ivory.
As ladies, finalmente ele recebe as mulheres dele.
E é muito legal que eles fizeram um design muito bonito nessas armas, porque elas têm fotos, né? Tem uns
desenhos. Elas têm no videogame, elas também têm.
Só que não era pra ele, né? As armas. Tá no nome de outro.
Tá no nome de Tony Redgrave. Tony Redgrave é um pseudônimo que o Dante usa mais novo como mercenário pra fazer os trabalhos de matar demônios e tudo mais.
Ah, olha aí.
Que tem uma tem uma light novel, conta um pouco esse passado do Dante, né? Que ele se junta a um grupo de mercenários pra fazer umas atividades, né, no submundo e etc. E aí, na série, eles falaram, descobrimos o seu pseudônimo que você usava, né? Dá referência a isso. Eu achei genial, porque muita gente não sabe dessa light novel.
Eu tô vendo aqui, de acordo com a IA do Google aqui, o nome foi originalmente concebido para o personagem, né? Que aí depois foi, eles trocaram e colocaram Dante, né? Que é um nome muito melhor. Né?
É, eu considero que é um nome bastante melhor. Já pensou hoje, a gente falaria duas palavras ao invés de uma só a se referir a ele.
Então, eu ia citar da Ebony da Ivory, porque eu achei que o design ficou tão bonito. E no jogo a gente não tem essa percepção tão assim, pô, parece que a arma foi feita e tal. Pô, eles deu uma trabalhada no desenho das armas. Eu fiquei, pô, isso é uma referência muito foda.
É muito maneiro. E ele atirando ali a animação, cara, tá incrível.
Pô, a animação dele testando as armas é maravilhosa.
É, tá incrível, cara.
E ele gira, ele puxa o pente, traz e volta e não sei o que. E a Lady falou, pedi pra fazer essas armas porque você, toda arma que você usa, você quebra, né? Essas não vão quebrar. E ele vai e testa mesmo, ele usa toda a força dele. Eu falei, pô, que da hora. É coisas mínimas de referência e tal, de fanservice, que se encaixa tão bem, né? Eu falei isso anteriormente, mas, pô, é legal que a gente vê isso se reforçando ao longo da obra, né?
E falando, a gente falou um pouco da cena do Virgil no talk show, mas voltando um pouco pra cena que foi incrível, que é dele lutando e que deu muito contragosto na internet, porque o pessoal reclamou que o Virgil não passaria por aquele tipo de situação, né? De ter sido surpreendido por um ataque e que ele passa 3 segundos surpreendido e depois ele mata todo. Eu achei, assim, a cena muito boa. A trilha sonora de Let the Body Set the Flow, incrível. Combinou demais.
Eu tô tentando lembrar a cena.
É quando ele sai de Makai, ele conversa com o Mundus, né? Que ele fala, pô, a Arcana foi roubada pelos humanos. Acho que é uma maneira de tentar nos destruir. Aí ele fala, beleza, eu vou atrás. Ele acha que eles estão tentando fazer isso pra você se unir com seu irmão. Ele, se eu conseguir trazer ele pro nosso lado, é melhor. E aí ele sai num deserto e tem uma inteira da Dark Con esperando ele pra poder atacar. E eles usam uma espécie de chicote lá com raio. Prende o Virgil por 3 segundos, dá uma descarga elétrica nele que ele nem sente dor de verdade. Ele pode ter gritado, mas a gente sabe que aquilo dali não mataria ele. E aí ele se solta e mata todo mundo.
O pessoal é chato, né? O personagem tem sempre seu fodão. Não pode tomar um dano, não pode apanhar, não pode tomar um soco, um tapa na cara.
E ali a galera tá invisível, pô. Calma aí também, né?
Tem uma coisa que essa história tá trazendo pra gente, que mostra que equiparam em questão de armamento, né? Eles têm tudo pra lutar com o antidemônio. O Dante e o Virgil também se encaixam nessa categoria em algum ponto. Então, tipo, eles vão tomar dano. É.
Pô, o Dante foi experimento por quase um ano. Acho que ele fica um ano preso no gelo, né?
Sim.
E ele,
o pessoal pega DNA, sangue dele pra criar armas pra lutar contra os demônios e etc. Então, assim, faz total sentido eles conseguirem tentar causar algum dano no Virgil.
Sim, tá mais porque na cabeça deles eles acham que os dois são híbridos, tipo, entre humano e demônio, mas tem a mesma vivência, né? Só que o Dante viveu na Terra, que é outro ambiente, outra coisa, e o Virgil é um ambiente totalmente hostil. Tanto que assim, ele, quando ele é preso, agora que eu lembrei a cena, quando ele é preso ali, tipo, é 3 segundos assim, é isso? Né? Ele se solta e vai. E aquela cena tocando música maravilhosa, meu. Ele detona com a Darkon de uma forma. E isso é coisa muito do Virgil, né? Ele não tem um pingo de piedade.
É, uma coisa eu concordo com música, sempre funciona melhor.
Aí a galera reclama, mas, pô, ficou reclamando, ele foi surpreendido. Cara, ele avistou o atirador de elite que tava, pô, a quilômetro de distância, pô. Da cena quando eles vão lutar lá em Washington, pô.
E ele nem tava usando, tipo, essa nem é a minha forma final.
É.
Ele fala isso o tempo todo, né? Isso eu não tô nem... Não tô usando minha forma perfeita.
É,
tô nem full power ainda, pô.
É uma forma intermediária que eu desenvolvi. Aí o Dante fica, porra.
E eu não consigo nem me transformar direito. E o cara, tipo, criou uma forma pra segurar o poder dele, né?
Não tem como você falar que o Virgil não tá super poderoso nessa história. E muito menos o Dante, né? E, caramba, meu, é uma coisa que eu acho que o pessoal não tem que entender aqui no jogo. Não, mas tipo, pra quem joga o jogo e tal. No jogo você vai ficar invencível porque é você que tá jogando, tá? Você que tá ali esquivando.
Do jogo, né? Se você não vencer o inimigo, você não passa de fase.
Exato, né? E a história não avança. Então você não vai ficar apanhando a Vera ali, porque você nunca vai saber o final. Na animação, no filme, na série, isso precisa acontecer, né? Também. Mas você tem uma certa suspensão de crença. Algumas coisas nessa precisam ser chave pra você entender. Dante toma dano, o Virgil toma dano, né? Ter personagens que conseguem tentar se sobressair sobre eles, que nem esse lance da armadilha, né? Então, isso é uma chatice desnecessária.
Se você for parar pra pensar, cara, no jogo você também toma dano, cara. Ou você é imortal, o jogo jogo inteiro?
Não, claro que não.
Então, cara, aí o cara queria pegar e discutir. Ah, porque o Virgil tomou um dano ali. Cara, tá errado. Só discutir isso e tá errado com o próprio jogo, velho. Porque você toma dano no jogo, porra.
E assim, o personagem precisa ser vencível, né? Porque se for invencível, cara, num contexto de série, de filme, vai ficar sem graça.
Tem um jogo do One Punch Man de luta que saiu recentemente, onde você pode escolher o Saitama Dream, que é o Saitama do sonho, e ele luta e tudo mais, consegue dar porrada no outro, você tira dano. E tem o Saitama Real. O Saitama Real, toda vez que você seleciona, ele tem um debuff que ele demora 30 segundos pra chegar na... 30 minutos, 10... Enfim, um tempo pra você poder conseguir jogar com ele. E aí, quando ele chega... Então, tipo assim, você seleciona 3 personagens pra você usar, igual o jogo de luta padrão. E ele, você não consegue trocar. Ele tem um tempo pra poder chegar. Se você conseguir enrolar, sobreviver, ele vai chegar e ele vai dar um ataque e ele vence qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até... E se for um outro Saitama desse, um ataque empatar os dois perto. Então não tem como você fazer um jogo com personagem assim ser invencível.
É, não tem. Não dá.
Até jogo que tem personagem invencível, você cria umas travas pra você poder não ganhar logo de cara.
E é um mínimo de desafio, né, Yamato? Pra pessoa, né, ligar lá, né?
É sem graça. Tipo assim, eu sei que o Virgil é extremamente habilidoso. Ah, ele tem uma katana foda que faz isso e aquilo. Ele tem um corte dimensional que corta 50 personagens ao mesmo tempo. Sim, mas se ele não tomar um dano, até no jogo, eu jogando com o Dante contra ele, eu tenho que bater nele. É difícil, mas eu tenho que bater.
Sim. Pô, você toma uma surra antes de começar a bater, pra começar de sabe? Então, tipo, tanto um quanto o outro não são personagens que vão apanhar. E hoje tá sendo uma questão muito grande pra esse pessoal, principalmente homens que consomem isso. Ai, fulano apanhou. Meu amigo, ele tá pra apanhar também, não é só bater.
É, né? Galera quer que todo mundo seja invencível. Cara, aí é uma história sem graça. É uma história sem graça.
Até o invencível apanha pra caramba na série dele, pô.
Invencível é o mais vencível, pô. Até o Alien fala lá pra ele, pô.
Inclusive, Invencível teve uma cena nessa última temporada muito boa, que é quando ele tá no inferno e toca Rainy Blood. Eu não esperava por essa cena e achei incrível. Já que a gente tava falando de trilha sonora boa.
Pô, essa trilha sonora. É uma coisa que eu poderia falar em relação à primeira temporada. O cara fez uma boa trilha na primeira e na segunda ele conseguiu tornar isso mais tão impecável quanto?
Achei que ficou legal.
Ei. É. E é conseguir pegar a trilha sonora dos jogos, fazer um remix, elas viram novas músicas com um tom mais incrível ainda, melhor.
Ele fez voltar as pessoas a quem consome, curtiu, né? Voltar a ter aquele prazer daquele techno dark que tocava, sei lá, nos anos 90, 2000, né? Você via lá aquele monte de pessoal com óculos escuros, numa rave, tudo assim.
A cena do Blade.
Exato, aquela luz estroboscópica e a galera assim, tipo, toda brisada no meio da coisa. É, a trilha de Bremer Cry nos jogos é muito isso. É, eles colocam um pouco de outros elementos, como rock, como metal e tal.
Nos jogos pega bastante também o industrial, né? O rock industrial ali. Sim. Meio eletrônico, já misturando um pouco com eletrônico também.
Um post-punk também.
Isso, post-punk total também, né, velho? Pô, caraca, velho.
É bem boa. É uma boa trilha pra tu fazer, tu, sei lá, malhar, fazer uma coisa dos jogos e tal.
Tem uma cena que eu queria destacar dessa, quando a gente tá falando de trilha, é quando começa, quando a entidade do Bigode vai começar a surgir, toca Freak Unleashed, numa versão remixada. Sim. E a música se encaixa, né? Freak Unleashed. Tem uma fera presa e tal. E aquilo se soltando e ouvindo aquela música, eu falei, caraca. Bom. E ele encaixa a voz e tal.
Aí eu vou dizer, é por isso que eu amo o Power Glove, cara. Porque o remix foi no Power Glove. Banda excelente de Synthwave, velho.
Ah, tá. É banda. É que tu falou Power Glove. Quando tu falou na abertura, eu só associei a parada da Nintendo.
Não. Na verdade, foi em relação à trilha sonora, porque a trilha sonora principal é composta pelo Power Glove, que é a banda.
Faz muito mais sentido ser uma banda do que o...
Agora você entendeu por que eu falei lá no início.
Sim.
Oi, eu quis causar essa sensação.
E mandou muito bem, porque eu também não fazia ideia. Né? E aquela cena em câmera lenta, e tudo dando errado pra aquela coisa sair, tocando aquela música devagar. Porque geralmente quando a gente fala de cenas de ação, de momentos assim, geralmente tudo muito rápido, né? Ele não, ele vai pelo caminho oposto, ele vai devagar. E a gente vai vendo tudo acontecendo em câmera lenta, ou a fotografia, né? A direção de arte toda só pra esse momento, bem devagar. Eu fiquei assim, quando tocou essa começou a tocar a música, sei lá, voltei uns 30 anos na minha vida, porque eu gostava de Korn quando eu era mais jovem. Então, é o que eu não gosto de hoje, é que nessa época eu não escuto, mas, pô, ele pinça as músicas, né, que são muito importantes, foram muito importantes nessa fase do rock, do new metal.
Sim.
E isso casa muito com a época que o jogo saiu, né? Anos 2000 tocava Korn, anos 2000 tocava Evanescence, anos 2000 tocava Limp Bizkit, né, que eram
os famosos AMVs que a gente tinha no YouTube, eram com essas músicas e as cenas dos jogos.
Sim, isso aí.
Exato.
Exatamente.
Exato. É, o pessoal acha que só existiu AMV de Linkin Park com Naruto, não, mas teve de muito AMV de jogo, tocando Linkin Park, tocando Korn, tocando...
Inclusive tinha um programa na Play TV, que acho que era Playtime, alguma coisa, não lembro o nome do jogo, mas era na Play TV o nome do jogo, ó, o nome do programa, que era justamente isso, você ficava no Twitter, mandando jogos e músicas que você queria, ou bandas, e eles faziam os AMVs pra poder passar. Eu ficava várias vezes mandando, tipo, várias coisas que eu queria, e torcendo pra sair, e graças a isso eu também conheci várias bandas.
E saiu alguma, Yama?
Não, infelizmente nunca saiu.
E deixar aí pra mim o visual do Arius ali com... Esqueci o nome do cara. Então,
o Argosax?
Do Argosax. Cara, é muito maneiro, cara. Eu gosto que a animação, ela dá uma misturada ali, né, 2D com 3D. Eu acho que fica bom, cara. Funciona bem. Principalmente quando eles usam aquelas armaduras dele, né? O Devil...
Mas o visual dele, eu acho que o visual dele melhor, cara.
Do Argosax?
Depois ele virou meio uma planta. Eu achei meio esquisito.
Não, o modo plantinha ali, o modo Bulbasauro dele, né? Na verdade ele seria mais um Weeping Bell, né? Que o Weeping Bell é puramente uma planta, mas ele tem modo, eu achei legal, porque tipo, a gente sempre tem essa figura quando vem, né, a transformação, e essa figura monstruosa, geralmente ela fica muito humanoide. Ele deu uma liberdade um pouco nisso, né? Você vê que ele vai se transformando em algo um pouquinho mais, né, diferente, vai sair naquele monte de tentáculo, sei lá que desgraça, aquilo que eu só sei que todo mundo tocava naquilo e morria, né? E então, eu achei legal, o Argosax Weeping Bell, eu topo, viu? Eu achei bacana.
Falando em referência, e a referência do Crepúsculo, hein?
Do caminhão? Lembrei do de caminhão. Você na hora.
Muito bom, cara.
Se ele falasse, eu sou perigoso.
Eu sou perigoso, Bella. Sou perigoso, Lady.
Ele se transformar, essa é a pele de um assassino, Lady.
Pô, isso é muito bom, né? E é muito legal. Quando eu vi, foi, putz, a Mato comentou disso há poucos minutos, quando eu tava assistindo, você comentou na gente conversando, e eu passo a cena, eu falei, caraca, velho.
Cara, não tinha como, achei muito bom.
É sutil, né? Uma referência sutil, né? Ele foi bem para o caminhão e olhando pra elas. Achei muito boa essa.
E tocando My Immortal, né?
Sim, se ele tivesse colocado Paramore, eu acho que ia ficar muito na cara.
Nossa, cara, eu botar só tocando um decodezinho.
Exato. Ou então alguma cena dele correndo naquele jeito dos caras do Crepúsculo, né?
Eles correm sim, pela floresta.
Que eles correm olhando pra câmera, né? Eles tiveram muitas... Eu acho que nessa temporada eles exploraram muito bem esse lance do... A situação mesmo da Lady com o Dante, né? E mesmo que, tipo, eu surpreendi. Fiquei surpreso que eles ficaram, tipo, de fato, sim. Mas depois, quando você olha o calma, você vê que essa sementinha tá sendo plantada desde o episódio 1, né?
Tava dado já.
Tá. Mas eu gostei que me surpreendeu, porque vai acontecendo as coisas. Pô. Aí ele vai beijar ela e falei, era isso que eu queria. Eu não pedi, mas vi.
E essa ideia quando ele vai beijar ela e ela sai assim, ele vem com a boquinha. Assim.
Exato.
O Vand empala ele pela primeira vez, eu acho. Ou se é outra cena, eu não lembro.
Cena que ela vai sair assim, ele salva ela e ele é um beijinho, aí ela tipo sai, ele vamos guardar pra outro momento.
E a série consegue equilibrar assim, essa comédia e tal, né? Porque o Dante é esse personagem debochado, tá, né?
Muito
debochado, eu acho que... Por mais que tenha o tom ali de deboche dele seja um pouco mais baixo aqui em relação à primeira, né? Mas ainda funciona, né? Eu acho que também não pedia tanto assim, né? Então acho que eles conseguiram colocar nos momentos certinhos.
A série tem essas quebras e quando eles encontram a Maddie, que é uma referência, ela é uma referência, ou enfim, uma homenagem à personagem Patty, que surge no anime de 2007, da Madhouse, que as pessoas, quem não gosta da série da Netflix, fala que o anime é melhor, 2007. Acho que as duas são maravilhosas, que é uma menininha que o Dante salva num serviço, né, tem que ter um serviço pra levar ela, e ela vira uma personagem personagem recorrente na agência Devil May Cry. E ela vira canônica, porque o anime se torna canônico no Devil May Cry 5, porque eles usam os personagens do anime ali. O Morrison, que é o rapaz, o senhor que leva os trabalhos pro Dante, é aqui a gente tem o Enzo, né? Meio que o Enzo é citado, é onde o Dante penhora as Devil Arms que ele consegue. E a Mary é a substituta da Patty. E aí a cena que ele e a Lady estão com a Patty, a Maddie, e elas vão usar, aí toca Skater Boy, também é maravilhoso, e eles vão usando várias roupas. É incrível.
É muito legal essa leveza. Vocês lembram da parte do Sunday de morango? Putz, eu tava rindo, eu ri da...
Você, eu tava lá enfrentando demônio, você tava aqui comendo pizza, comendo Sunday de chocolate, ele, morango?
Era um Sunday de morango.
Sunday de morango, bota aí.
E no final tem a referência ao Sunday de morango, né? Ela deixa a carta pro Dante em cima de um Sunday de morango.
Sim. A minha dúvida, e outra pergunta, outra pergunta fútil, será que o Sunday derreteu até a hora dele chegar?
Aí já é outro assunto que vai ser desenvolvido na terceira temporada.
Seria tão engraçado na terceira temporada ele chegar e o Sunday tivesse derretido. Mas é uma coisa que mostra também de quanto eles se conectaram, né? Tipo, ela sabe os gostos dele, que ele gosta de Sunday de morango, né? E tal. E deixa isso como se fosse um conforto, né? Pô, depois de literalmente ele tomar um fora, né?
Isso. E ressaltar aí o nome do último episódio, né? Que é... Vou pedir desculpas aqui pela pronúncia, meu latim é muito bom. Que é Vexilla Regis Prodent Inferni. Que é uma tradução aí da frase que significa os estandartes do rei do inferno avançam, né? Que é a principal referência, né? De acordo com a IA do Google, é na Divina Comédia, né? Que é encontrado no canto 34 do inferno. Que o Virgílio anuncia a chegada do Lúcifer com essa frase.
Virgílio, Virgil, faz muito sentido, né?
Olha só, que safadinho.
É justamente isso, né? Dante, o protagonista que desce o inferno.
Ele desceu ao inferno, o Virgílio, que é o Virgil, que estava com ele durante a estadia no inferno. Faz muito sentido.
Que aí abre o portal lá, né? Porque a princípio o Auris queria abrir o portal pra jogar uma bomba lá, né? Neles lá, né? Que a Lady primeiro não queria e tal. Depois ele convence ela, né? A ideia era essa, né? De jogarem a bomba lá e matarem o... né, junto com os arcanos lá e matar o mundo. Aí depois a gente descobre tudo lá que o Auris queria só reviver o Argosax, né? Aí ele abre o portal lá, né? Pra trazer o Argosax de volta. E aí eles enfrentam lá, derrotam lá, né? E ele tá enfrentando lá o Dante lá, né? O mundo lá, né? Porque ele entra naquele espelho lá, né? No espelho oráculo lá que mostra pra ele o que aconteceu de fato, né? Pro Virgil, né? E até aquela menina, é a menina que salva ele, né? Porque, se eu não tô enganado, né? Porque ele lembra muito aquela, eu não sei o nome da peça, que tem lá várias escadas assim, né? Quando ele entra. Qual o nome dessa obra? Você sabe? Alguém sabe?
Eu sei qual é que você tá falando. Tem a escada aqui pra cima, pra baixo.
Pra baixo, pra tudo quanto é lado. Isso aparece também no Yu-Gi-Oh! Desculpa a referência tosca, né? Quando eles entram no Enigma do Milênio lá do Yugi, também tem essa na mente do faraó lá, mesma coisa, né? O japonês gosta dessas paradas. Também tem essa referência lá também. E outros animes, eu já vi isso em vários animes também.
No próprio Devil May Cry 3 tem um estágio onde você passa por isso. Você vai subindo uma escada, você desce pra outra. É um inferno aqui pra você andar.
E aí depois ele entrega lá aquela safira lá que eles tinham lá, né? Que cada um tinha uma de uma cor, né? Que ela tava fundida. Ele devolve pro Dante, fecha lá o portal e ele decide lá que ele vai virar o rei do inferno. E vai matar o mundo.
Pô, eu queria tanto que eu tivesse... Queria tanto ver o final daquela luta. Tipo, literalmente ele fecha a porta e fala: agora sou eu e você, meu gostoso. A gente vai...
Você ainda vai ver o final dessa luta. Esse é o importante.
Não, eu acho que a gente só vai ver o resultado. Ele não, acho que não vai mostrar essa luta mais. Não, acho que deixou do mundo com o Virgil.
Do Virgil com mundos?
Acho que
não. Eu acho que a gente vai ver o resultado e flashes da batalha. Porque se a gente for pegar pelo que acontece nos jogos, no Devil May Cry 3, que eu acho que, como o Rick falou aqui, pode ser o plot da próxima temporada, o Virgil tá criando uma torre que liga o mundo humano ao mundo demônio pra abrir o portal, e ele quer ir atravessar o mundo, né? Pro outro mundo. Aí ele e o Dante brigam, e o Virgil acaba ficando no mundo demoníaco. E aí o mundo que tá lá sequestra ele, faz a lavagem cerebral e transforma ele num agente dele, né? Um capitão de... Como ele é na série que a gente tá vendo aqui, né? E aí a gente vai pro jogo 1 do Devil May Cry, onde o Dante chega numa ilha, encontra o Mundus, luta com com o Virgil e descobre que ele tá vivo, né? Que aparentemente tava morto. Tem a forma de Nello Angel. E ele liberta o Virgil desse controle mental e mata o Mundus, né? Porque o personagem que tá orquestrando todo o caos no terceiro jogo é o pai da Lady, o Jester, né? E aí, quando eu vi o Jester no primeiro episódio e ele invoca o maior meme de Devil May Cry, que é a cadeira plástica, achei aquilo genial. Foi ali que eu falei, cara, não interessa o que ele fizer. Essa, pra mim, essa série é incrível.
Só faltou ali um isoporzinho e uma churrasqueria.
Porque esse é um meme que as pessoas não... Eu, incrivelmente, muita gente não sabia se era verdade ou era real. Porque tem um momento no Devil May Cry 5 onde o Virgil está sentado numa cadeira e aí uma pessoa substituiu o designer por uma cadeira de plástico, né? Aqueles mods de jogo. Isso uhum. virou um meme gigantesco na comunidade. Aquela cadeira de bar de plástico, né? Ele sentadinho do lado. E aí o Jester faz isso e eu falei, putz, eles botaram o Jester. Aí ele virou os olhos com a heterocromia. Eu falei, caraca, a Lady é heterocromia. E quando mostra o pai dela na primeira temporada, ele vira meio que um vampiro. E aí ele morre no incêndio. Eu falei, ah, ok, eles só fizeram uma referência e não vai acontecer. E a gente descobre que não. Ele ficou vivo e a Darkon usou ele pra fazer algumas coisas. E ele ainda está vivo. Então eu acho que ele vai encontrar o Virgil, vai orquestrar tudo isso. Tipo, não, você tem que ir pro mundo humano. E vai vir todo o caos.
É, porque eles falam, logo acho que é no primeiro episódio, né? Ah, graças ao nosso espião, né?
É, o nosso infiltrado lá.
Infiltrado na clã lá. Então eles tinham, que obviamente é o Jester, né? Aí ficou...
Né, porque no jogo do Devil May Cry 3 tem o Virgil e um personagem chamado Arkhan, que tem um livro de vários feitiços. E a Lady tá o tempo todo querendo matar o Arkhan, porque ele é o pai dela, a gente descobre isso. E o Jester aparece pelo jogo várias vezes e a gente nunca sabe quem ele é. Aí no final descobre que ele é uma contrapartida do Arkhan. É o lado demoníaco nele, né? Que se tornou esse demônio. Eu acho que tudo tá se costurando pra isso. O passado do Arius mostrou... Porque o Arius tem isso, né? Ele tem o poder de reencarnar várias vezes até conseguir o objetivo. Mostra ele com uma galera meio militar, que é do jogo 4, o símbolo que ele tem na casaca, que é da Sociedade da Espada, que é uma galera numa ilha, que eles são devotos à Esparda, né? Eles acreditam que o Esparda é o grande salvador dele. Então, uma comunidade inteira numa ilha, um reino lá, que acredita que o Esparda é o salvador e que demônios são a chave para alguns demônios, pra você conseguir poder e etc. Então, pode ser que o Arius tenha fundado esse lugar, ou pode ser que não, isso pode... Ele já jogou, acho que nada que a Disharka faz ali é jogado de qualquer jeito. É um ponto pra uma costura futura. E eu gostaria ver de todos os personagens que a gente já viu nos jogos, né? Apareceu Nero, apareceu a Kairi e outras personagens. A neta da mulher que faz as armas do Dante, né? Ela é uma personagem que aparece nos jogos. Então eu gostaria de ver isso. A Nico, que é uma personagem muito carismática.
Eu acho que... Assim, se eu aparecer um Nero, tem que dar um saltinho de tempo aí.
Eu acho que vai acontecer. Eu acho que pode acontecer, tipo, da terceira pra quarta. E aí seria, de fato, igual é nos jogos, né? Porque o Nero... Alô?
Alô? Peraí, no salto da terceira pra quarta.
Tá, então... O terceiro jogo é o passado, só que aqui a gente já viu o passado, né? E o quarto jogo é onde a gente conhece o Nero. Então pode ser que a terceira temporada seja toda a saga da Torre Demoníaca, né? Que é uma inspiração à Torre de Babel, né? E no quarto jogo a gente venha a ter um salto, né? E conhecer o Nero.
É, espero que sim.
Eu também. E também seria uma trama maravilhosa da forma como o Anti-Chakra conduz. E sabe uma coisa que quando eu vi a cadeira de plástico, eu lembrei do meme também. E talvez acho que a única coisa que achei que foi muito previsível. Foi assim, quando... Eu não lembro quem fala do... Ali do lado humano, né? Temos um infiltrado. Primeira cena que tem é o Jester. Claro que é esse palhaço, né? Não tinha outra pessoa. Você olha assim, tipo, todo mundo super alinhado, cara. E o palhaço, cara. Palhaço.
Nesse caso, você não sabe se palhaço é xingamento ou se realmente ele é um palhaço.
Ele é um palhaço. Ah, ele é um palhaço.
Dá pra ver da tua forma que ele é um palhaço,
ele, né? Ele é um palhaço,
Mas...
Eu não sei se eu falei lá no cast da primeira temporada. Eu vou falar aqui de novo, né? A gente tá trazendo aí várias referências de jogos aí. Cara, a Lady é a cara do personagem do jogo Oni, de PS2. Até o uniforme. Conhece esse jogo? Vocês conhecem esse jogo?
Sim. Sim.
Acho que a única diferença mesmo, em questão de design de personagem, é o uniforme da Lady. Mas no jogo também.
O uniforme é igualzinho.
Eu acho que é isso que o Diego tá falando. A Lady da série é totalmente inspirada, né, na personagem do Oni. O uniforme, as armas e tudo mais.
Eu não sei se foi... Não sei se foi... Se foi inspiração real do Adi. Mas...
Não vai saber.
A gente não vai saber. Porque a gente não tem como a gente perguntar pra ele. Mas...
Ah,
mas
é não muito sei.
parecido.
Mandar uma DM. Eu sou a favor de mandar uma DM no Instagram do cara e ver se ele responde.
Não sei. Eu não lembro se eu falei isso lá, mas joguem esse jogo, tá? Esse jogo ainda é muito bom, se sustenta, tá? Sustenta até hoje.
É,
muito bom.
Mesmo que você falou, é importante reforçar, pô, o jogo é bom, né? Jogo bom a gente indica, né? Pô, eles têm... A gente fala tanto das referências e, né, dessa parte. Cara, outra coisa que eu lembrei é quando toca a trilha sonora, na hora que eles estão lutando com o Ergo Sax, finalmente decorei o nome desse cara. O Ergo Sax, eles estão lutando que eles usam as armas, né? Eles usam cada uma arma próxima da outra.
Uhum.
Eles vão dar um disparo único. Aquilo foi muito no... Eu já, se eu não me engano, é no Devil May Cry 3 que eles fazem
isso. Exatamente. Eles fazem isso lutando contra o Jester, que ele absorve um poder meio que ali da torre e tudo mais, e ele vira o grande vilão, né? Uma cabeça gigante lá, e no final eles dão esse último ataque em conjunto e depois eles lutam entre si.
Sim, que tem aquela cena um pouco que já é engraçada do Verger. Você ainda fala esse negócio infantil e tal. Essa cena de luta vira tão energia do jogo, né? Eles lutando lado a lado e eles se completando como, tipo, mesmo não se odiando, eles têm um entrosamento absurdo, né? Se ajuda e se protege e atacam ao mesmo tempo. Eu achei isso tão legal. Quando eles colocaram as duas armas juntas pra disparar, eu falei, pronto, era a referência. Essa referência eu conheço muito bem, né? E a cor, né? Os lances das cores se entrelaçando, meio que se entrelaçando pra acertar ele. Putz, que da hora, mano. Eu acho que, na verdade, em quesito de luta, acho que a gente concorda que não teve uma luta ruim nesse anime, né?
Não tem nenhuma luta ruim.
Desde a primeira temporada. Até aquela exagerada lá que ele pega a moto e usa a moto como espada.
Porque é uma coisa que acontece no jogo.
Ele surfou em cima do míssil, cara. Isso aqui é o quê, cara?
No jogo 5, ele tem uma arma que é uma moto que se funde a peças de demônios, né? Enfim, é japonês, né? E a moto se divide em duas e ela vira as rodas como se fossem motosserras. E aí tem como você subir na moto e ficar batendo nos outros, ou você dividir a moto em dois pedaços e ficar batendo com cada roda como se fosse uma motosserra.
Mas é de japonês, né? Tudo vira um Transformer quando você quer.
Exatamente. E a cena do foguete, ele também faz isso. A Lady tem uma arma, que é a Kalin-Han, não lembro agora, que é uma bazuca gigante. Que, pelas iniciais do que ela pega com a criadora de armas lá, a mala deve ser isso. E ela dá um tiro e ele pula em cima do míssil e usa de skate. Então, cara, assim, essa série pra mim foi muito bem feita. Muito bem feita em todos os detalhes.
Eu concordo plenamente. E assim, surfar em um míssil é a coisa mais comum que o Dante faz em todos os jogos, tá? É a coisa assim, normal, assim. Fala, pô, alguém disparou um míssil, ele subiu em cima e foi surfar. Sim, ele faz isso. Pra ele é a coisa mais fácil do mundo, né? E ele surfar no míssil no segundo jogo, no segunda temporada, que você na primeira também ele surfa em um míssil, né? E eu quando vi isso na segunda, falei, mano, o pessoal vai fazer isso virar a marca registrada do cara na série, velho.
Ah, tomara que faça, porque é maneiro.
Muito. Ó, vocês estavam... uma coisa legal que eu consegui pesquisar e descobrir. Sabe o quadro das escadas?
Uhum.
Ele se chama Relatividade. Ele é de 1953.
Ah, legal.
Eu só não achei o nome do artista, né? Porque, né, o pessoal não tem... Ninguém consegue falar uma obra e não falar quem fez. Eu acho tão chato. Não tem mesmo o nome do cara. Mas é exatamente o que vocês falaram. É um monte de escadas se entrelaçando. E é uma coisa também que tem muito em anime japonês, né? Qualquer coisa de labirinto é uma cacetada de escada. Eu já vi uma dessa assim em Berserker.
Olha só, achei aqui, ó. É o M.C. Escher, né? Ele não é o mestre de cerimônias, Maurício Cornelius Escher, tá?
Mas ele foi o cara que fez aquela imagem que me caiu várias vezes no ensino médio, que é o cara segurando uma esfera com um espelho, e aí era uma questão, se o espelho é côncavo, não sei o que, você quer lá, calcule, não, e etc.
Nossa senhora, me trouxe um evento traumático, eu lembro da questão.
É, porque é sempre essa questão, e eu sempre errava, eu sabia até o resultado, mas nunca sei fazer o cálculo direito.
Né? Pô, pior que é um cálculo difícil pra peste, eu lembro disso. É simples depois que a gente descobre.
Não, assim, eu várias vezes, assim, professor sentou, vamos lá, corrigir, explicável, tá, eu não consigo entender.
É um tipo de coisa que você fala assim, tá, eu entendi, aí depois você vai tentar pôr na prática, você fala, mano, não entendi. É muita referência legal, né, que encontra na história, e não é só, tipo, só os jogos, só a cultura pop, mas também até a própria arte em si, né?
Uhum.
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, assistam a segunda temporada de Devil May Cry, é muito, muito boa, ela melhora absurdamente em relação à primeira. maneira, né? Eu acho incrível a capacidade do Shankar de pegar a história e olhar ela do alto, melhorar e pegar, ver os pontos ali que tava faltando, corrigir. Essa, pelo menos até o momento, todas as vezes que ele fez isso, ficou muito boa. A segunda em relação à primeira temporada, todas as séries que ele fez, né? No Castlevania foi assim, no Devil May Cry foi assim. Tô animado, espero que tenha uma terceira temporada. Pelo que eu li, já está em pré-produção.
Ah, tomara, e que saia ano que vem, porque, tipo, eles lançou um ano passado, lançou mais esse ano, aí se eu tiver esperar 2 anos vai ser foda.
Então, espero que saia, né? E como eu comentei no cast de Mortal Kombat, né? Também comentei isso no cast de Super Mario, né? Eu acho que a gente tá numa era de ouro de adaptações de videogame, tá saindo muita adaptação boa, não só de filmes, de séries, então, espero aí ver o que mais vai sair aí, né? De animação aí, tá? Tem algumas aí, tem do Genshin aí, que tá falando que ia sair, acho que ainda ia sair esse ano e tal, não sei como é que tá, né?
Se for estúdio chinês, deve sair esse ano. Eles vão fazer uma produção boa pra cacete, como foi o anime To Be Hero At. E aí a gente fica mais uns 2 anos pra fazer, mas tranquilo, porque sai com uma qualidade boa.
É, porque alguém bateu no colo.
Eu bati a mão aqui no microfone, no braço dele.
Pô, gente, eu achei que era um violão, acredito.
Eu achei que fosse aqueles gongos chineses.
Eu achei que era um violão, sabe quando alguém pega assim e passa o dedo em todas as cordas?
Aham. Uhum. É porque esse meu braço mecânico aqui do microfone, eu não tenho um braço mecânico, tá, gente? É, ele tem umas molinhas, né, pra ele poder ser articulado.
É o nosso Edward Eric.
Ótima quase, referência. Quase. Em julho eu serei, porque tá sendo produzido esse cosplay.
Né? E tá pra sair aí no cinema, aí tá pra sair agora no final do ano o Street Fighter, né? Então, né, se a gente assistir aí, vamos gravar. Eu acho que de série não tem mais nada, né, pra sair, mas tem boas coisas aí, né? Devil May Cry é incrível, assistam, e vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações e o seu jabá, vai lá no...
Então, galera, pô, como o Diego disse aí, cara, assistam aí a segunda temporada, achei demais, principalmente a parte da trilha sonora, que, assim, conseguiu ainda melhorar ainda mais a experiência. Também a animação melhorou bastante, como já considerei aí. E dizer aí que quem quiser seguir o trabalho aí... Pera aí, só um minuto. Eita! Corta isso aí. Caraca.
Saúde.
Pô, cara, tava muito atacado, gente. Tô no finalzinho. Mas voltando agora, galera quiser seguir aí o trabalho aí na Super Hero Brasil, só seguir @SuperHeroBrasil ou @SuperHeroBrasilTV em todas as mídias aí. E a galera quiser seguir também meu conteúdo particular na Twitch, Boteco da Twitch. Valeu demais, obrigado.
Sabe o que é mais irônico? Na semana passada a gente gravou o cast, eu falei tudo bonitinho. 100% falar tudo errado também. Mas, pô, é sempre prazer ter vocês falando de obras boas, gostosas, divertidas. E de vez em quando permitir os pensamentos intrusivos falarem fazendo perguntas idiotas, né? É um prazer maravilhoso estar com vocês. Também, como o Lucas falou muito bem, assistam, se divirtam, né? Não sejam chatos. Consumam uma obra como a sua adaptação, né? Tá se mostrando uma obra madura, com um personagem bem trabalhado, um roteiro bom, lutas divertidas, né? Referências em tudo que você encontra. Tudo isso muito bem amarradinho, né? E é bom saber, o Diego comentou aqui, foi, né? Vai ter terceira temporada, já tá em pré-produção, então, né? Espero que pelo menos pro ano que vem já tenha alguma coisinha legal pra gente tá consumir. Bom, vocês me encontram em mídia escrita no @fidedigno, Terra Verso, pra falar de DC, Emerald Corp, Terra Nerdica, e em podcast, lá no Tambor, no Litera Loucura com Yamato e o Diego, e aqui também no Elementar, que é sempre um prazer falar de várias obras da cultura pop. E um brigadão, gente, tá sempre me convidando.
Acho que eu não tenho muito a acrescentar, acho que meus amigos aqui falaram perfeitamente, só lembre que é uma adaptação, gente. Existem N tipos de adaptação em mídias e a adaptação nunca vai ser igual ao original, mas não significa que ela vai ser ruim, ou que ela vai ser, mas assim, ela pode ser muito boa, então se permita, né?
E pra mim, um excelente exemplo de animação que ele foge absurdamente do material original e é uma excelente, e é uma obra excelente, é o Street Fighter Victor, que é uma, só queria citar ela aí, porque ela foge bastante do material base e é excelente por si só. É isso. A galera esquece disso, acho que tem que ser um pra um, nunca vai ser um pra um.
Não, nunca vai ser. Então, tipo assim, falou de Fullmetal que eu vou citar, que é uma das minhas obras favoritas. O anime de 2023, ele é totalmente baseado no mangá, porque o mangá ainda tava sendo lançado, e é totalmente diferente o enredo da história, e não deixa de ser uma obra maravilhosa, né? Pra mim, pra muita gente, né? Acha isso. Então, assista, é uma série gostosa de ver, muito boa. Eu tenho amigos que não conhecem nada dos jogos, não são de anime, de animação, e foram ver e adoraram, tipo assim, tão ansiosíssimos poderosíssimos pra próxima temporada e acho que isso é uma prova do quão bom é. E assim, Capcom, né, dona da impropriedade intelectual, falou, eu quero a visão dele, confio nele, estou dando dinheiro pra ele fazer o que ele acha que tá certo. Então quem somos nós pra reclamar? E como o Rick já citou, eu tô no Litera Loucura com ele, Bells e Diego, né, falando sempre sobre literaturas e assuntos ligados à literatura. A gente tem um clube do livro lá, o episódio tá muito bom, é antologia ou trilogia, gente?
Trilogia.
Me lembra aqui. Trilogia do Cidade de Bronze, e é uma fantasia árabe genial, incrível. Vão lá ouvir. Tem alguns spoilers, mas acho que vale a pena se você quiser consumir algo pra poder ver se compra ou baixa esse livro. Já adianto que não tem em português, galera. Mas é isso. Até o próximo.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau. Valeu.